طيب، بسم الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تمج دو كابيتلو دو صبر عجب بيدج نو ليبر الدرة الربهية دي إمام شوقاني رحمه الله. إن أول بسادة فلابا مي صبر أو مج رجل نو كدير رشبيتو ببيدة. إي أولتمو توبك كجنت فالو فوي صبر جونتار فروتاش ديفرنتيش no único recipiente para fazer sumo, como vimos as regras sobre o sumo. Disse mais à frente Imam Shawkani rahimahullah, wa yahrumu takhlilul khamr. Disse rahimahullah, é ilícito transformar o vinho em vinagre. Transformar o vinho em vinagre. Isso é o que chama-se, principalmente em Portugal, vinho de vinagre é bastante famoso isso, também em outros países, mas em Portugal é que são grandes produtores disso e é comum na cultura deles. O vinho de vinagre. Este vinho, eles transformam em vinagre, quer dizer que a base, o vinho passa um processo de mudança para vinagre. Tanto não é permitido o consumo disso, desse vinagre, pois a base dele é o vinho. A base dele é o vinho. Portanto, se a base for o vinho e transformar para vinagre, esse vinagre é haram o seu consumo. É haram o seu consumo. E os sábios mencionam de que somente é permitido o consumo do vinho aquele que o vinho que, por exemplo, transforma-se em vinagre sem passar por nenhum processo. Ele quer dizer que o vinho por si só transforma a si próprio em vinagre. Ao contrário do primeiro caso, é que o vinho foi transformado em vinagre pelos próprios seres humanos. Quer dizer que eles é que fizeram, é colocado determinados produtos e fazem determinado processo para transformar o vinho em vinagre. Esse não é permitido o seu consumo, pois foi transformado em vinagre devido à ação humana. Devido à ação humana. Agora, aquele vinho que tornar-se vinagre naturalmente, então o seu consumo é permitido. Disse Sheikh Zayd, لأنها تحولت من خمر إلى خل بدون أن يتسبب في تحويلها أحد. Yani, quer dizer que o vinagre que era vinho que mudou naturalmente é permitido o seu consumo porque não há ação humana. Não há ação humana. Ao contrário do vinho que é bastante vendido nos dias de hoje, é um vinho que, ou vinagre, melhor dizendo, vinagre de vinho, a maior parte deles é uma mudança que eles fazem manualmente, pelos seres humanos. Colocam determinados químicos e fazem determinados processos para mudar o vinho para vinagre. Disse mais à frente, rahimahullah, وَيَجُوزُ شُرْبُ الْعَصِيرِ وَالنَّبِيذِ قَبْلَ غَلَيَانِهِ. Ele disse que é permitido tomar sumo, que é a base do sumo é as frutas, e o nabiz é o sumo cuja base é uvas. Falamos nas aulas passadas de que a base do vinho é as uvas, uvas secas, depois passam pela fermentação. E isso não quer dizer que outros, como o caso da cevada, se for também transformada em bebida alcoólica, é haram o seu consumo. Portanto, os sábios mencionavam muito o vinho porque era o mais comum no tempo deles. Não existia aquilo que hoje chamam de cerveja. Antigamente, a bebida alcoólica mais comum em várias partes era o vinho, que era aquele que era feito por via das uvas. Nos tempos que a gente vive, existem várias coisas, sei lá até como é que são feitas, mas a mais comum é a cerveja, que usa-se a cevada para a sua fabricação. Portanto, a base é que é permitido tomar sumos. Okay? É permitido tomar sumo desde que não se transforme em bebida alcoólica. E ele aqui, Rahimahullah, chama atenção a um ponto que é aquilo que ele disse no parágrafo que vem a seguir: وَمَظِنَّةُ ذَلِكَ مَا زَادَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. O que quer dizer? Isso quer dizer que se a gente tiver se a gente, por exemplo, levar água e colocar nela uvas secas, está aí, como vimos nas aulas anteriores, é permitido a pessoa tomar ou beber essa água se for no dia seguinte, no máximo 3 dias. No dia seguinte, no dia que vem a seguir e no dia que vem a seguir. Quer dizer que, depois desse tempo, não é permitido o seu consumo, pois há chances de que o processo de fermentação já começou. O processo de fermentação já começou. Bem, como disse no hadith Anas, como vem no Sahih Muslim, ou melhor, Ibn Abbas, disse: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب فيشربه اليوم والغدا وبعد الغدا إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى أو يهرق أو يهرق. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, quando fazia esse sumo que era de uvas, ele bebia isso no máximo em 3 dias. Por quê? Porque depois disso, começa o processo de fermentação. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam depois entornava. Se não fosse bebido, depois desse tempo entornava. Por quê? Para que não haja, a pessoa não tenha bebido algo que tenha entrado no processo de fermentação. E qualquer fruta que for natural, depois de 3 dias, se você for ver até a laranja, se você tirar a laranja fresca e fazer o sumo fresco da laranja, no primeiro dia tem um sabor, no segundo dia o sabor começa a mudar, no terceiro dia o sabor já está a ficar bastante diferente. Portanto, isso por quê? Porque quanto mais dias vão passando, começa a entrar o processo de fermentação. Daí que as empresas atuais colocam preservantes para preservar esse sumo durante um tempo. Para preservar isso durante um tempo. E aqui também temos um ponto que é bastante importante: é consumir sumos fora do prazo. Por exemplo, alguém vai e compra sumo de uvas. Comprar sumo de uvas, a sua validade tem, por exemplo, 3 meses. Tá aí? Depois dessa validade terminar, essa validade é com base nos preservantes que eles colocam, né, nesses sumos. Tá aí? Depois desse tempo passar, não é permitido o seu consumo ao muçulmano, porque não só porque expirou ou porque qualquer coisa, porque a partir desse momento que o preservante expira, então entra no processo de fermentação. Quer dizer que vai entrar no processo de fermentação. E os sábios mencionam de que o processo de fermentação varia de temperatura uma da outra, mas a fermentação logo começa no processo de 3 a 4 dias para frente. Pode começar antes, se for deixado em determinadas condições. O que importa é que, a partir de que, do momento em que o muçulmano ter yani, indícios de que este sumo já começou a fermentar, ou já começou a mudar de sabor, então não deve consumir. Não deve consumir para evitar consumir álcool. Pode ser que a fermentação não está completa, só iniciou, e você consome dessa forma e acaba consumindo o álcool. Daí que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, como vimos no hadith de Ibn Abbas, ele, depois de 3 dias, se não se tomava tudo, ele entornava. Ele entornava para quê? Para evitar isso. Para evitar isso. Portanto, se a gente ter conhecimento de que o sumo expirou a sua validade, então não devemos consumir. Porque é para evitar o risco de consumirmos coisas que já fermentaram e podem ser que já começou a entrar no processo de fermentação que fica álcool. Isso é algo que o muçulmano deve ter bastante atenção. Disse Rahimahullah mais para frente, falando sobre as regras ou as etiquetas de beber. Vimos anteriormente as etiquetas de comer e agora vamos ver algumas etiquetas de beber. Disse Rahimahullah: o adabu shurbi an yakuna thalathata anfas. Ele diz que dentre as etiquetas de beber, as etiquetas islâmicas de beber algo, água, isso abrange água, sumo e qualquer outra coisa que se bebe, disse, deve ser com base em três anfas. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando a gente bebe do copo, devemos beber três goles, respirando entre eles. E a respiração deve ser fora do copo. Como vê no hadith onde o profeta sallallahu alaihi wa sallam proibiu de respirar, a pessoa respirar no copo onde bebe. Portanto, a primeira etiqueta é beber 3 vezes. A gente tem um copo, por exemplo, de água ou sumo, bebe o primeiro gole, coloca o copo para baixo, respira, o segundo, respira, coloca o copo para baixo e o terceiro. Dessa forma, é a forma islâmica de beber água ou qualquer líquido. Como vê no hadith de Anas, anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallam kana yatanaffasu fil inai thalatha. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando bebia, bebia 3 goles. Bebia o primeiro, respirava, bebia o segundo, respirava, bebia o terceiro e respirava. Então, essa é uma das etiquetas de beber. Disse mais para frente, rahimahullah, wabil yamini. Dentre as etiquetas é beber com a mão direita. Beber com a mão direita. E esta é uma sunna que não há dúvida nela, pois comer, beber e tudo aquilo que não tem a ver com najasa, impurezas, usa-se a mão direita. Disse mais para frente, rahimahullah, وَمِنْ قُعُودٍ. Dentre as etiquetas de beber é que devemos beber sentados. Devemos beber sentados. A menos que haja algo que faz-nos que a gente fica em pé. Por exemplo, se existir, por exemplo, uma torneira que está em cima e não é possível a pessoa sentar e beber, deve levantar. Então, nesse caso, não há mal nisso. Mas a base é que devemos beber sentados. Devemos beber sentados. Essa é a sunna ao beber. Portanto, como disse, se houver uma necessidade de a pessoa estiver em pé ao beber, então não há mal nisso. Mas, como disse, a base é a pessoa beber enquanto estiver sentado. Disse rahimahullah, wa taqdimu al-aymani fal-ayman. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a pessoa estiver a beber, ou a pessoa estiver, melhor dizendo, a pessoa estiver a dar água, por exemplo, temos um grupo de pessoas e a pessoa está a servir água, ele deve começar da direita e continuar da direita até o último, quer dizer que ele deve fazer um círculo, começar de todos que estão à direita até o último, até o último. Esta é a sunnah ao servir a água. Mais uma vez, a pessoa tem, por exemplo, visitas, a pessoa está a servir a água, tem que começar da direita e aquele que vem a seguir, aquele que vem a seguir, até o último, até o último. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem no hadith de Aisha, quando Aisha radiallahu anha falava sobre aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam gosta, ela disse radiallahu anha, كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. Aisha radiallahu anha disse que o profeta sallallahu alaihi wasallam gostava de usar ou de fazer ou colocar os chinelos começando da direita, bem como pentear o cabelo à direita, começava do lado direito, bem como a purificação começava do lado direito, e em todos os assuntos dele ele começava com o lado direito, começava com o lado direito. E vem vários hadiths, como é o caso de vestir a roupa também do lado direito, começar do lado direito, começar com, se tiver mangas, começar a colocar da mão direita. Portanto, essa é a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, de começar do lado direito. E certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam estava sentado e foi trazido água. Foi trazido água para beber, sallallahu alaihi wasallam. E Abu Bakr radiallahu anhu estava no seu lado esquerdo e no seu lado direito estava um beduíno. Então, o profeta sallallahu alaihi wasallam bebeu. Em seguida deu o beduíno que estava na sua direita. Quer dizer que Abu Bakr estava no seu lado esquerdo e ele começou com o beduíno que estava no lado direito. E disse, sallallahu alaihi wasallam, al-aymana fal-aymana. Quer dizer que aquele que está à direita tem prioridade do que outros que estão, por exemplo, no lado esquerdo. Portanto, sallallahu alaihi wasallam aqui nos ensina de que as etiquetas, se tiveram um grupo de pessoas e tivemos a direita e a esquerda, então a gente começa à direita. Começamos à direita. E num outro hadith, como vê no Sahih Bukhari Muslim, de que certa vez o profeta sallallahu alaihi wasallam foi trazido algo para beber, e no seu lado direito tinha um rapaz, era uma criança. E no seu lado esquerdo tinham os grandes sahabas. Quer dizer que à direita do profeta sallallahu alaihi wasallam tinha essa criança, e no lado esquerdo dele sallallahu alaihi wasallam tinha os grandes sahabas. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse para ele: "Ata'dhanu li an u'tiya haula?" O profeta sallallahu alaihi wasallam disse o quê? Disse: "Será que você dá-me permissão?" Disse para essa criança: "Será que você dá-me permissão de eu dar água a esses mais grandes?" فقال الغلام, a criança disse: "والله يا رسول الله لا أثير بنصيبي منك أحدا." Esta criança, esse rapaz disse: "Eu não dou prioridade a ninguém, a minha porção, principalmente que estou a receber de ti." Então o profeta sallallahu alaihi wasallam qala: "Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi." Quer dizer que depois do profeta sallallahu alaihi wasallam beber, deu a ele. Veja só que o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui deu prioridade a essa criança que estava à sua direita, e não só pediu a ele permissão para dar aquele que estava no lado esquerdo, e a criança recusou, disse que ele queria يعني ser a seguir do profeta sallallahu alaihi wasallam, e o profeta sallallahu alaihi wasallam deu a ele a seguir. E veja aqui a importância também de pedir permissão quando existe uma regra, yani, por exemplo, existe uma regra que deve-se dar prioridade a alguém. Se estiver uma criança, não é como algumas pessoas fazem, vão escorraçar a criança, dizem que vamos começar com os mais velhos. E eles estão sentados para comer ou para algo, dizem vamos começar com os mais velhos. E pensam de que a criança, yani, por normalização, deve estar sempre atrás dos mais velhos. Enquanto a criança tiver prioridade, ela tem prioridade. Veja aqui que o profeta sallallahu alaihi wasallam pediu permissão, yani, ele sallallahu alaihi wasallam podia dizer que esta aqui é uma criança, eu vou dar aos meus companheiros, mas não, seguiu as normas, que é dar prioridade àquele que está à sua direita, e perguntou se ele podia dar àquele que está à esquerda primeiro, e a criança disse que não, ele queria yani, beneficiar-se de ser o segundo depois do profeta sallallahu alaihi wasallam. E ele sallallahu alaihi wasallam não criticou a criança, disse por que que você está a fazer isso, eles são mais velhos, tem aqui os teus mais velhos, respeita eles. Não disse isso. Deu a ele o seu direito. Portanto, essa é uma grande lição e que devemos ter, que quando existe uma criança e um adulto, e a criança está numa posição em que tem prioridade, não deve ser removida só porque é criança. Só porque é criança. Portanto, essas são grandes lições do profeta sallallahu alaihi wasallam. São grandes lições do profeta sallallahu alaihi wasallam. E disse Imam Shaukani rahimahullah, mencionando uma outra etiqueta, disse: "Wa yakunu saqi akhiruhum shurba." Quer dizer que dentre as etiquetas, quando a pessoa está a servir algo de beber, ele deve ser o último a beber. A pessoa que serve a água ou algo para beber, ele deve ser o último a beber. Yani, se a gente tem hóspedes e a gente está a servir a eles, por exemplo, água ou sumo ou algo, depois de a pessoa servir é que pode beber. Quer dizer que ele deve ser o último. Ele deve ser o último. E disse mais à frente, rahimahullah, وَيُسَمِّ فِي أَوَّلِهِ وَيَحْمَدُ فِي آخِرِهِ. Ele diz, entre as etiquetas, é que primeiro devemos dizer Bismillah, antes de bebermos. E depois de bebermos, devemos dizer Alhamdulillah. Devemos dizer Alhamdulillah. Portanto, essas são algumas regras que têm a ver com, ou algumas etiquetas que têm a ver com a bebida. E ele, só para terminar, disse: وَيُكْرَهُ التَّنَفُّسُ فِي السِّقَاءِ وَالنَّفْخُ فِيهِ. Ele diz que, dentre as etiquetas sobre beber, é que não podemos respirar no utensílio que a gente bebe. Não podemos respirar no utensílio que a gente usa para beber. Quer dizer que podem cair bactérias, yani, e depois vem uma outra pessoa a seguir e bebe do mesmo copo e prejudica-se. Tanto o profeta sallallahu alaihi wasallam, como vem no hadith, proibiu a pessoa de respirar no copo ou utensílio que ele usa para beber. E também o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu soprar, yani, a pessoa soprar no copo ou no utensílio que ele bebe. Os sábios mencionaram exceção, que é se houver, por exemplo, água quente, ou a pessoa, por exemplo, está a tomar chá ou café, e é bem quente e não é possível beber, então, nesse caso, a pessoa pode soprar. Mas a maioria dos sábios são da opinião de que a pessoa deve esperar até esse chá ou café, yani, tornar-se morno, e não deve de forma alguma soprar, mesmo que haja necessidade para tal. Portanto, alguns sábios dizem que é permitido, A pessoa, principalmente se a pessoa estiver com pressa e não tem tempo de esperar até o chá ou o café, por exemplo, ficar, a bebida quente, ficar morna ou numa temperatura que é capaz de consumir. Eles dizem que não há mal em a pessoa soprar, mas a maioria dos sábios são da opinião de que deve permanecer e não soprar até a sua temperatura baixar sozinho. Então vamos parar por aqui. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que Ele subhanahu wa ta'ala faça-nos agir de acordo com esse conhecimento. O billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman kathira.